Olá, eu sou o Carlos Daniel. Nesse episódio, eu irei, primeiramente, explicar a seguinte situação e condição da gravação. A gravação, a minha participação, não ficou muito boa. A captura do meu áudio ficou bem complicado e foi difícil para a edição. No entanto, a conversa com os dois professores, que no caso é o Jorge Nobre e o professor também, André Tairo, foi muito boa e muito proveitosa, porque ambos são não só amantes de jogos eletrônicos, de players, como também são professores excelentes. Então, as experiências de ambos foi muito satisfatória. Por esse motivo, decidimos aqui no Oráculo permanecer então com o áudio. E peço desde já desculpa pelo meu áudio durante a gravação não estar tão bom assim. Mas com certeza será muito proveitoso a conversa dos dois colegas que participaram da gravação.
Que isso?
Oráculo.
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 Você está ouvindo Oráculo Podcast. O podcast está no ar. Eu sou o Carlos Daniel, a voz do Oráculo, e eu sou do tempo do Play e do Fliperama, quando era R$ 1 a hora. Estamos aqui de novo hoje, professor Jorge Nobre, de volta ao Oráculo.
E aí, galera, beleza?
E eu tenho também ele, André Tyron, sempre com a gente.
Fala galera, hoje eu vim pra trazer um game over pra quem vê errado videogame.
Boa.
E está começando mais um Oráculo Podcast. E como você já está vendo aí, meus queridos ouvintes, na vitrine hoje nós vamos falar de jogos eletrônicos. Mas, né, como que os jogos teve aí a sua evolução ao longo do tempo? Uma vez que há muito tempo atrás era o universo que não tinha um cinema tão com tanta tecnologia, nós ficávamos imaginando, puxa, se tivesse esse jogo, um filme desse jogo, ou uma série desse jogo. Ao longo do tempo, algumas experiências não foram tão positivas, né? Teve experiências bem negativas com relação ao jogo, e até mesmo por causa da o formato da mídia. O cinema foi evoluindo, os jogos também evoluíram, a ponto de que, em alguns aspectos, por muitos é considerado até superior do que o cinema, porque transmite uma experiência muito maior, né? E são mídias diferentes, né? Mas como que pode ter essa conexão aí? Né? Recentemente tivemos jogos adaptados em séries e tiveram muito sucesso. E aí, óbvio, eu não sou nenhum gamer, mas eu tenho aqui dois caras experts no tema. E aí, pô, André, explica pra gente, André, como que se dá essa evolução, como que aconteceu e o que que tem de bom hoje no mercado?
Então, eu tava há uns anos atrás fazendo algumas pesquisas falando sobre cinema mesmo, que é um assunto que me interessa bastante, e eu sempre gostei de jogar, e só que eu tinha aquela visão que a maioria das pessoas tem de jogo como algo mais infantilizado e tudo mais. E aí eu comprei um PlayStation 1, e aí eu comecei a conhecer alguns jogos, e tudo mudou. tudo mudou e hoje eu tenho uma visão, por conta da minha trajetória como jogador, eu tenho uma visão um pouco mais ampla que a maioria das pessoas, e até digo, não com um tom de superioridade, mas por conta exatamente de ter transformado isso num hobby da arte, que é meio que o ser humano sempre busca boas histórias, narrativas. Então, desde aquela Idade da Pedra, que tinha a fogueira e as histórias sendo contadas em volta da fogueira, depois a gente se organizou para, né, desenvolver os livros, e aí dos livros o teatro, do teatro a gente, no últimos séculos aí, a gente teve o cinema, que é mais uma evolução do teatro também. Eu acredito que hoje a gente tem o videogame não apenas como um alvo de entretenimento, mas como uma espécie de evolução dessa narrativa, em que você tem narrativas complexas, como cinema, como livros, teatro e tudo mais, porém com o ponto diferente da interatividade, no qual você não assiste passivamente a história se desenvolvendo, mas você age ativamente com todos os acontecimentos que estão desenrolando ali no jogo, né? Então, desde um RPG onde tem múltiplos finais, várias possibilidades de narrativa, até jogos mais lineares, a gente consegue ver aí muitos desses jogos até bebendo da fonte do próprio cinema, né? E aí tem alguns aqui que eu separei pra gente poder comentar, alguns que a gente definiu aqui pra...
Cara, só comentando, assim, antes de a gente entrar em títulos, assim, né, em jogos específicos, eu acho que essa coisa de ver o videogame ou o jogo como uma mídia de contar histórias também é uma coisa muito da nossa geração, eu acho, né? Do PlayStation 1, assim, porque era um console que rodava com um CD, e, tipo, isso era uma tecnologia completamente nova pra aquele tempo, né? E o CD, ele possibilitava uma qualidade maior de som, por exemplo, né? Sim. O tempo de carregamento do jogo era mais rápido e tal. Então, isso possibilitou para os desenvolvedores poder começar a investir mais na parte narrativa, né? Do que também da gameplay, assim, de você... Ah, ter os comandos de você pular, de você atacar. Não, tem uma história, tem um momento que vai ter uma cena, né? Vai ter uma narração. Né? A partir daqui, desde o PlayStation 1, é possível você ter um personagem narrado dentro do jogo. Então, isso já possibilita um pezinho a mais na questão de... Poxa, vamos melhorar a narrativa, a forma de construir essa história, né, de contar essa história também. Então, a galera que não pegou muito essa geração do PlayStation 1, talvez tenha um pouco de dificuldade de ver o videogame como uma mídia que conta histórias também, mas pelo menos é isso que eu observo um pouco, assim.
Eu já vinha vendo essas possibilidades de história já há muito tempo. Tinha um jogo no Nintendinho que eu jogava há muito tempo atrás, eu tinha uns 12 anos, chamava Project Viper, Viper Project Doom, um negócio assim. Desculpa se eu estiver errado, mas tinha uma narrativa onde o cara era um mercenário e ele era contratado pra exterminar uma parada que tinha saído de uma empresa, e no final o cara descobria que ele tava numa trama onde o dono da empresa, na verdade, tinha ligação com ele, e ele era um clone desse dono da empresa. E eu olhei aquilo e falei, meu, um jogo tá contando uma história. Como assim que tá contando uma história? Eu tava acostumado com o Mario, você só pulava nos Kumba ali, as tartaruguinhas, e chegava no castelo e procurava a princesa só. E aí, de repente, uma história toda de clonagem e tudo mais, eu fiquei espantado. Mas aí, realmente, quando a gente chegou no Play 1, a evolução da narrativa foi gigante, né?
Sim. É tudo por uma questão de avanço tecnológico, né? Eu acho que toda linguagem da arte, de certa forma, vai ser afetada pelo avanço tecnológico do momento, assim, né? E o videogame, ele não tá longe disso também, né? Por exemplo, já saltando pra um exemplo de título mesmo, The Last of Us, que é bem conhecido pela narrativa e tal. Poxa, ele só foi possível ser feito um jogo daquele na geração do PlayStation 3, porque ali tinha a possibilidade tecnológica de desenvolver aquilo, capturar movimento de rosto, né, capturar a voz, ao mesmo tempo que captura o movimento do ator. Então tudo isso, né, essa tecnologia contribui para que a gente possa desenvolver a mídia, né, desenvolver como ela trabalha a sua mensagem pra gente.
Sim, sim. Até fazendo um adendo do que você tá falando, foi inclusive por isso, por conta de toda a qualidade que tiveram na produção do The Last of Us, que a série eu acho que deu certo como adaptação, né? Porque fizeram uma série que atingiu outros públicos, uma adaptação não substitui o material original, mas eu não senti falta de nada ali. Eu gostei das adições, gostei da forma como eles conduziram. Então, até a forma como foi colocada a série respeitou bastante o método narrativo que eles usaram no jogo em si, né? Então, é um exemplo de que a narrativa amadureceu bastante para que quando fosse feita uma adaptação no caso da série, não acabasse não perdendo muita coisa, né?
Sim, eu acho que o Last of Us ele também é um bom exemplo de adaptação de videogame para outra coisa. Porque, cara, a maioria dos jogos que foram adaptados para cinema, por exemplo, tiveram um resultado muito ruim, muito ruim. E The Last of Us é um exemplo bom, assim, de uma boa produção, de uma produção que, ao mesmo tempo que respeitou, acho, o material original e também a expectativa, né, de quem conhecia, introduziu muito bem o universo de Last of Us pra quem não conhecia o universo de Last of Us. E isso, pra mim, acho que foi o mais legal, na verdade. Quando foi anunciado, eu confesso que eu fiquei um pouco com o pé atrás, assim, né? Por quê? Porque pra mim era meio que como que rebaixar a mídia do videogame. Ah, não, a gente vai precisar adaptar aqui pra, né, porque é uma coisa muito dramática e tal. E quando você joga Last of Us, não necessariamente você sente falta de ter um ator ali, né? Tipo, de não ser um boneco de computador. Então, é algo muito bem produzido, assim, né? De que passa aquela emoção, né, do personagem, o que ele tá sentindo naquele momento. E aí, por isso que eu fiquei um pouco relutante, assim, poxa, não precisa de uma série. Só que, quando saiu, eu me propus assistir com minha companheira, né, minha namorada, e ela não conhecia, assim, e ela foi conhecendo e a série foi trazendo coisas novas também. E, cara, no final foi legal tanto pra mim quanto pra ela, né, assistir a série. Então, realmente eu tenho a série de The Last of Us como um bom exemplo de adaptação, assim, né, diferentemente de outros que tivemos aí pra trás, né, tipo, sei lá, Tomb Raider, o Mario, né, alguns filmes de videogame que não deram muito certo. Resident Evil.
Nunca acertaram o filme, né?
Nossa, pelo amor de Deus. Não, pior que assim, até se você dissociar, tipo, tira Resident Evil o jogo da equação. Eu comecei vendo os primeiros filmes de Resident até com bons olhos. Eu achei o primeiro legalzinho, o segundo também era legal. Dali pra frente eu já comecei a falar, ah, não, por que que eles estão fazendo isso? Para, só para, mano. Segue o jogo. Olha o jogo que bonitinho aqui, ó. Tá tudo pronto.
Mas é interessante que o Resident também, na hora que o Yoshi tava falando ali, o Resident, eu lembro que era uma febre por causa do Play 1. O Play 1 era muito, todo mundo lá na casa que eu ia jogar, ou jogava FIFA ou jogava Resident. Era uma febre, todo mundo jogava.
Resident, nossa, eu lembro também. Em casa também.
Lá em casa eu tinha um adicional nessa questão de narrativa, que era o Metal Gear Solid. Nossa, de espionagem.
Eu amo Metal Gear. Eu amo Metal Gear, cara.
Tem uns soldadinhos e uns carros, caminhão de bomba. É isso?
Então, vai pra uma ilha congelada, tá tendo um grupo terrorista, tá ameaçando os Estados Unidos. Acho que eles estão na Alaska, se eu não me engano. E aí tem todo um desenvolvimento ali, tem questão. Não vou dar spoiler, né? Porque é tudo bem que é um jogo velho, mas fala sobre clonagem, fala sobre.
É profético. Falava sobre meme já naquele tempo.
Verdade, nossa, demais.
O Kojima, né? O Kojima. Eu tenho uma camisa da Kojima Productions, de tão fã que eu sou do Kojima. Ele é um cara que gosta de brincar com a relação entre tecnologia e ser humano, né? Num âmbito filosófico mesmo dentro do jogo, né? Então, Metal Gear, ele tem uma narrativa bem interessante, porque, cara, chega os momentos que você para escutar os personagens dialogar sobre o impacto desse negócio tecnológico aqui na humanidade daqui pra frente, entendeu? E é coisa que você fica pensando, assim, refletindo. Caramba, tipo, notícias falsas. Ele tá falando de fake news em 2000, sabe? Então, poxa, são coisas que ele meio que entendeu como que ia ser o impacto da tecnologia pra sociedade, né? Essa sociedade norte-americana específica, né? Que os jogos dele sempre se tratam desse contexto, assim. Como foi em Death Stranding também, né? Mas aí acho que já é... Talvez eu esteja mudando o assunto. Vamos voltar um pouquinho pro que o Carlos falou.
Não, até o Kojima é interessante de analisar. Eu nem tinha lembrado dele na hora da gente fazer a pauta, mas o Kojima, ele é interessante porque ele faz uma relação tão forte com o cinema, que ele já fez vários projetos aí em ligação com... Aí tem o Benicio Del Toro, tem o Norman Reedus lá, que é o ator que fez o protagonista do Death Stranding.
A Lea Seydoux também tá no Death Stranding. O Mads Mikkelsen.
Você pega o Death Stranding, ele tem um elenco de...
De Hollywood.
De Hollywood, 100%.
É o elenco de Hollywood mesmo. E ele foi um cara que foi conseguindo essa atenção de Hollywood aos poucos, né? O jogo anterior dele, antes de Death Stranding, foi o Metal Gear Solid 5, né? O Phantom Pain. O último Metal Gear dele. E tem o Kiefer Sutherland, que era o Jack Bauer de 24 Horas.
Sim.
Ele era o protagonista. Assim, ele tinha 3 falas no jogo inteiro. Mas ele era o cara que dublou o personagem principal.
Não, fora também que a relação que ele tem com, por exemplo, o David Bowie é um negócio de louco, né? Que a forma como ele coloca o David Bowie nas obras dele. E você vai, você fala, no 3 mesmo, coloca...
Peraí, que jogo é esse?
Metal Gear Solid 3, Snake Eater.
Sério?
Metal Gear Solid 3? É, então, ele faz o seguinte... Ele coloca no começo do jogo uma fala daquela música Space Oddity, que é Ground Control to Major Tom. Ele coloca falas da música no diálogo.
Tem um personagem que se chama Major Tom no jogo.
Caramba, mano. Que legal.
E ele é o cara a quem você se referencia, assim, pra pegar informações sobre a missão.
E fora... Toda a estética da maioria dos personagens da saga do Metal Gear, tudo baseado nas fases do próprio David Bowie também, né?
Cara, ele é muito fã, né?
É verdade, tem personagens que tem traços dele, inclusive.
Ah, tem vários personagens ali. Se você colocar no próprio Google ali... Hideo Kojima, David Bowie e personagens, vai aparecer todas as personas do David Bowie, todas adaptadas em algum personagem do Metal Gear que o Kojima foi lá e fez.
A música que abre Metal Gear Solid 5 é The Man Who Sold the World, se não me engano, que é do David Bowie.
Fecha também.
Eu amo David Bowie, cara. Agora vocês estão me dando... Você tem noção do que vocês estão fazendo?
Então, Carlos... O Kojima, ele é um cara do cinema que acabou fazendo videogame.
Exatamente.
Ele mesmo fala isso, né? Mês passado, eu acho, foi confirmado um filme de Death Stranding, e é em parceria com ele. Eu acho que ele vai dirigir esse filme de Death Stranding, que é produzido pela A24. É um estúdio que tá bem pop, assim, e tal. Então,
falei Benicio Del Toro, eu errei. É Guillermo Del Toro, desculpa.
É o Guillermo Del Toro, isso. Será que é o diretor.
Será que o Guillermo Del Toro vai estar nesse também, nesse filme? Meu Deus. É.
Carlos, sabe aquele filme Drive, que é protagonizado pelo Ryan Gosling, sabe?
Sim.
Então, o diretor do filme, que é o Nicholas Wedding alguma coisa, sei lá, Nicholas Wedding Refn, ele tá em Death Stranding também. Ele é um dos personagens do jogo.
Caraca, mano, que legal.
Ele é amigo do Del Toro, desse cara, de uma galera de Hollywood, assim, né? Então ele é muito próximo disso, ele tem muita referência de cinema. E ele traz muito isso pros jogos também, os jogos dele são bem cinematográficos.
Ah, demais.
Caraca, que legal, mano. Que bacana. Agora, eu, sinceramente, eu tô com muita vontade de Xbox, né? Caraca, eu nunca...
Depende. Se você quiser jogar o mais novo dele, tem que ser no PlayStation. Só tem pra PlayStation.
O 4, será que tem?
Então, ó, se você quiser jogar tudo do Kojima antigo, aí você vai ter que dar uma garimpada que vai ser um PlayStation 3. Que daí vai ter o Metal Gear Solid 1, 2, o 3 e o 4 que tá preso lá no Play 3.
Pois é.
Aí tem o 5 também, mas aí você quer jogar uma versão melhor, aí tem que ter um PlayStation 4, que daí você vai ter a melhor versão lá do Metal Gear Solid 5. E aí tem o outro, que é outra saga, outra coisa, não tem nada a ver com Metal Gear, que é o Death Stranding, que aí é esse que tem o Guillermo del Toro, tem essa galera... legal aí de Hollywood, que aí já é uma outra pegada, outro tipo de...
É outro universo.
Que legal, que legal. Puxa vida, mano. Então, eu agora me interessei muito de jogar isso, ó. E a palavra é David Bowie. Inclusive, André, é um episódio que a gente pode fazer um dia, porque o David Bowie e cinema tem tudo a ver, os filmes que ele...
Sim.
É um excelente ator.
Uhum.
Então tem filmes muito bons com ele, né? A gente pode gravar um de outro episódio sobre a carreira cinematográfica dele. E aí, óbvio, né? Vai esbarrar nas músicas, né?
Sim, nossa, incrível. Eu já quero.
Pô, vamos participar, então. Vamos gravar esse episódio. Ah, e aliás, dá pra... tem Kubrick, tem a Laranja Mecânica, que tem tudo a ver com ele. O 2001 tem tudo a ver com ele também. É, e foi influência pra carreira dele. Então, puxa vida, né? Então, vai ser foda esse episódio.
Here we go! Então, já que a gente estava falando sobre a ligação do cinema e jogos e tudo mais, também tem alguns jogos bebendo da estética do cinema em si, né? Técnicas cinematográficas. E aí eu queria chamar a atenção para dois. Um pela questão da técnica cinematográfica e o outro pela referência. Um deles é o God of War, de 2018, e o Ragnarok, que é o mais recente, que eles têm um plano sequência do começo ao fim. Se você tem essa possibilidade, que nem todo mundo tem, se você liga o jogo e vai até o final, a câmera não corta praticamente. Tem alguns poucos pontos ali que de passagem, eles escondem o load do jogo, mas basicamente o jogo é inteiro num plano sequência do começo ao fim. E tem toda uma narrativa aí já bem mais madura que a saga anterior. A saga anterior tem seu valor, eu acho muito legal também, cinematograficamente até. Tem alguns pontos bem interessantes, principalmente no God of War 3. Mas o God of War 2018 traz uma visão completamente diferente. E eu diria até que a narrativa pega muito mais esse pessoal que amadureceu. E aí eu acho que o Jorge também vai concordar comigo. Que amadureceu jogando. Porque ele pega lá um Kratos vingativo, pega um Kratos destruidor. Ele praticamente pode dizer que ele que é um monstro da mitologia grega de verdade.
E aí é uma máquina de destruição ali.
É, e aí ele passa pra um pai tentando se ligar no filho que tá virando adolescente. É, tipo assim, problemas que muitos de nós já estamos passando, já. Quem não tem filho, assim, pelo menos já viu isso acontecendo com pessoas próximas, então você vê aquele Kratos mais sábio, mais cansado e não querendo vingança. Inclusive ele foge da briga o jogo inteiro, mas a briga vai atrás dele.
Cara, eu gosto bastante do God of War, esse God of War 2018, é 2018, né?
Isso.
Por ele ter revivido o God of War, né? Tipo, em todos os sentidos, basicamente. Porque God of War, ele era conhecido antes por ser aquele jogo de ação absurdo, né? Tipo, você é uma máquina de destruição. O Kratos é puro ódio do início do primeiro até o final do terceiro jogo. Ele é puro ódio, quer matar todo mundo, assim. E assim, quando você tá jogando, tipo, realmente são jogos muito bons, assim, na verdade, né? Tipo, são jogos interessantes também do ponto de vista da narrativa. Mas, assim, quando chegou no Ascension, eu acho que era contar a história da origem do Kratos, que eles fizeram depois do terceiro jogo, e nem foi a Santa Mônica, o estúdio original do jogo que fez, foi um outro estúdio, nem lembro o que. Era uma forma que já tava um pouco meio passada, assim, né? A galera tava sentindo isso. E aí, esse de 2018, ele vem com um Kratos diferente, né? Tipo, maduro e parece que centrado, calmo, né? Sem tanto ódio no coração, acompanhado de uma criança. Então, foi uma coisa que realmente colocou o personagem em um contexto muito diferente do que a gente estava habituado a ver ele, né? Em um contexto de uma busca por vingança, para um momento da vida dele que é diferente, assim, né? E a gente acompanhar isso é interessante, porque a gente cresceu jogando God of War lá do PlayStation 2, né? Acho que quando a primeira vez que eu joguei God of War, devia ter, sei lá, 13, 14 anos de idade, alguma coisa assim, né? E aí hoje, tantos anos depois, voltar pra esse personagem, né, em um momento diferente da vida dele, é interessante, né? Porque a gente também tá em um momento diferente da nossa vida. Então, no fundo, foi uma sacada muito boa do... Eu, assim, acho que o mérito é um pouco do diretor, assim, o Corey Barlow. Porque ele mesmo relata que ele percebeu isso na relação com o filho dele, que ele virou pai. Ele percebeu, poxa, virar pai mudou um pouco a minha visão de mundo, né? Minha visão sobre mim, sobre o que eu faço, sobre o que, né, como o modo que eu vejo as coisas. Então, pode ser interessante pro Kratos também, né? Pro personagem. Então, foi algo bem legal, assim, que eu acho que deu um resultado muito bom dentro do jogo, cara.
Esse God of War, eu via ele relacionado à mitologia grega, não é isso? Nos jogos antigos. E nos jogos atuais, a mitologia viking, não é isso?
Basicamente, o que o jogo trabalha é que ele transita entre mitologias ali, no caso. Então, quando ele estava na Grécia, tinha todo o panteão de deuses gregos e ele teve lá a sua história com os deuses da Grécia. Aí depois ele vagou, aí segundo a história, essa parte nem tá nos jogos. Ele vagou até chegar no Egito, lá ele veio os deuses egípcios e tal, mas daí não teve muita conversa lá. Então,
mas teve ele... no Egito?
Não, não teve, não teve. Todo mundo tá esperando por isso, mas isso teve em livro, inclusive. Aí teve uma HQ que eles fizeram sobre essa passagem dele no Egito. E aí depois ele foi para as terras do norte, lá ele passou durante muito tempo batalhando e matando monstros e esse tempo todo tentando se destruir, mas não conseguindo, até que ele encontrou uma pessoa, que no caso é a esposa dele, uma pessoa que acolheu, que viu nele algo além do monstro que ele era, e aí trouxe ele para uma vida um pouco mais normal, e aí eles tiveram um filho, e aí o filho é o Atreus, que é o outro protagonista da saga nova, né? E aí desenvolve-se toda a narrativa depois.
A história continua.
Tem uma sacada muito interessante também nessa coisa dele, do Atreus, né, que é o filho dele nessa nova saga, que o Kratos, lá no início, onde que começa a busca por vingança dele? Ele quer se vingar de Ares, né, que é o deus da guerra, se não me engano é isso, e aí a família dele foi morta pelas mãos dele mesmo, não é isso?
Isso.
E aí ele quer vingança disso, assim. Se não me engano, é algo assim. Então, Kratos...
O Ares ele enganou o Kratos pra ele achar que era uma família normal de uma vila que ele tava dormindo. E aí ele colocou a mãe, a esposa e a filha dele lá no meio. E aí ele matou sem saber que eram as duas. Porque ele descobriu que o Ares fez isso pra eliminar as fraquezas dele, e aí ele quis se vingar.
Legal.
E aí o primeiro jogo termina com ele se vinga do Ares, né? Primeiro jogo. O segundo, ele meio que vira o deus da guerra. Ele agora é o deus da guerra. E aí começa a busca dele de vingança contra o Olimpo. E aí o terceiro é ele subindo o Olimpo pra acabar com tudo lá do Olimpo, né? Então a gente conhece o Kratos só dentro desse período, assim, né? De uma corrida por vingança mesmo, os três primeiros jogos. E aí é legal o outro voltar com o filho, porque, cara, olha o peso, né, pra esse cara que ele carrega a culpa de ter matado as próprias filhas, por exemplo. Então, agora ele tem essa responsabilidade nova na mão dele e talvez ele não se veja merecido disso, né? É interessante ver o Kratos se aceitando como pai também nesse jogo novo, né?
Puxa vida, e sabe o que eu tô achando interessante? Um aspecto é que isso é muito rico. Tanto a parte, acredito que o jogo deve ser maravilhoso. Eu via o pessoal jogando no PlayStation 2, no tempo da Grécia, e também já via o pessoal jogando no Play 5 e 4. Já vi. Mas aonde que eu quero chegar é na parte pedagógica. E, cara, isso aqui é muito bom para ensinar mitologia para os alunos.
Eu já me deparei com um monte de alunos sempre falando, quando eu vou ensinar mitologia, aquele deus que faz isso, aquilo, eles já vêm com conhecimento prévio, aí eu perguntava, né? Aí eles tinham jogado. Era bem legal.
O aluno tem uma bagagem ali já garantida com um jogo desse, né?
Sim. Eu acho interessante aí a gente entrar num ponto que talvez assim... Talvez me adiante, a gente possa falar depois melhor, mais detalhadamente, mas é interessante a gente também notar uma questão importante. Esses jogos, eles têm uma classificação indicativa mais 18, porque tem muita violência, tem cena de sexo.
Cena de sexo.
Entendi.
São jogos que agregam muita coisa, se você já tem uma certa maturidade para poder consumir essa mídia. Mas ainda assim há um ponto de atenção para que de repente os pais fiquem mais tranquilos e não, vou deixar meu filho jogar porque ele tá aprendendo mitologia. Aí vê o Quick Time Event ali de o Kratos na cama das prostitutas da Grécia, vai ficar, não, meu Deus, eu tô deixando ele jogar isso, o que que é isso? Aí, então assim, é importante fazer essa distinção, fazer esse filtro.
Eu acho sempre legal ver a classificação indicativa e procurar saber um pouquinho, assim, né, sobre qual que é o conteúdo, afinal, né?
Sim.
Sabe por que eu abordei esse assunto de sala de aula, André? Você já percebeu que ali, por exemplo, uma criança autista, né? Uma pessoa que tem lá uma dificuldade de se interessar por um assunto, ela tá meio... Tem vários, eu vejo vários vídeos no YouTube e no Instagram, óbvio que a gente não deve se informar só por isso, né? Mas eu vejo muitas informações relacionadas a como abordagem de um conteúdo para um aluno que tem uma condição ali de autismo, e aí eu nem sei se eu estou falando correto, se pedagogicamente correto usar esse termo, mas enfim, o aluno ele vai ter muito mais interesse por um jogo que aí pode despertar a curiosidade, pode despertar ali a vontade dele mergulhar nesse universo, do que simplesmente ele ter um caderno, um quadro e um professor falando. E aí quando o professor aborda uma ferramenta dessa num jogo para despertar esse interesse, o aluno tem um desenvolvimento bem melhor. Estou fugindo um pouco da realidade, ou é isso mesmo?
Não, perfeito, perfeito. Eu mesmo, aí entra a parte do filtro que a gente põe. Eu mesmo já peguei vários trechos do próprio God of War, quando eu tô falando de mitologia grega, trechos que eu já vi previamente e sabia que não teria problema. E para ilustrar o que eu tava ensinando, que eu tava passando, eu já mostrava as imagens. Ó, a titanomaquia que eu falei, ó, isso aqui, ó. Daí eu mostrava a briga dos deuses com os titãs. Ah, isso aqui é o momento em que o Zeus conseguiu não ser devorado pelo seu pai e ele foi lá e salvou seus irmãos. Então, dá pra gente utilizar esses materiais com bastante frequência. Inclusive, até me adiantando e falando de algum outro jogo, eu uso bastante o Assassin's Creed para vários pontos da história aí que são interessantes de se mostrar. Já mostrei, por
exemplo, daquele que era do Karl Marx, né?
Tem o Syndicate.
É o Syndicate.
Eu já usei, por exemplo, o Unity para falar de Revolução Francesa. Então, se, por exemplo, você tem dificuldade para visualizar como que a história está acontecendo de um certo jeito, em algum certo ponto, esse tipo de material facilita a nossa vida para poder dar um upgrade na nossa aula, né? O próprio Assassin's Creed, o Origins, ele tem um modo de tour virtual por partes, por lugares ali do Egito antigo. Então eles mostram como tá hoje e como que era na época que o jogo se passa. Então tem muita coisa ali que dá pra gente utilizar, e o videogame
é um potencial educativo bem bacana, né?
Nessa parte pedagógica acaba trazendo várias possibilidades pra todo mundo, né?
Que legal. Você
saber se interar,
né? Você também é de história, né?
Eu sou.
Que legal, cara. Que legal. E você, Jorge, já usou alguma vez?
Cara, eu não. Pior que nunca cheguei a usar. E é curioso até isso, né? Porque eu jogo muito. É a mídia de... Assim, acho que a linguagem de arte que eu mais consumo é videogame.
E as suas aulas são bem cheias de conteúdo. Eu pensei que você já tinha usado já. Você sempre leva uma coisa nova para a sala de aula. É que eu já fui intérprete dele, André.
É verdade. E eu nunca cheguei a usar, cara, porque eu tenho a limitação do dispositivo tecnológico também, né? Porque, levar meu videogame pra lá e tal, assim, tem gera esse tipo de problema. E a escola também não vê o videogame com bons olhos, né? A instituição. Então, culturalmente, a escola dificilmente vai aceitar um videogame como um recurso educativo, né? Apesar de existirem jogos educativos, né? Porque o jogo, culturalmente, na cultura, assim, digamos, da massa, é uma coisa de perder tempo, é uma coisa de criança, né? Uma coisa inútil. Só que tem um potencial de contar história, tem um potencial de você viver uma história, né? Você se ver em um contexto diferente, ser um soldado na Segunda Guerra Mundial, ou ser um explorador no Egito, sabe? Então, você vestir essa fantasia de ser um personagem ali dentro daquele contexto e controlar ele, é uma coisa que tem um potencial educativo gigantesco, cara. E eu acho que muito do inglês que eu domino hoje, eu aprendi com videogame. Eu aprendi inglês com videogame.
Final Fantasy, escola de inglês de todo mundo com...
Exato.
Com videogame.
Teve um jogo uma vez que eu peguei, Play 2, que era só tinha inglês, que eu queria muito jogar futebol americano. e eu não conseguia jogar, porque eu não sabia, não tinha lá porque além de eu ter que ler e interpretar, aí tinha a questão da jogabilidade. E imagina só, aí eu fiquei exatamente pensando nisso. Caramba, mano, dá pra ter aulas e aulas usando essa ferramenta minha aqui, porque tá tudo em inglês. E desperta o interesse do aluno. O aluno vai querer saber os comandos, conhecer, né? E a jogabilidade, e tá aprendendo o idioma. É legal isso.
É, sabe um conceito que tá circulando muito na moda dentro da educação? É o de gamificação. De repente, a educação descobriu que o videogame é uma plataforma que pode, né? A forma do videogame é algo que pode motivar a criança, mobilizar ela a fazer alguma coisa, a aprender uma coisa nova, a compartilhar algo, né? Um conhecimento novo. Então, gamificar nada mais é do que você dar uma motivação, assim, né? De você colocar uma recompensa, ou de você daquela ação representar alguma vantagem, algo que te dê um retorno, assim, mais imediato, talvez, né?
Infelizmente, a gente só cai no grande problema que parece que as pessoas que organizam essas táticas pedagógicas ainda não se inteiraram muito bem de como esse movimento deveria ser, né? E aí a gente cai em coisas muito mal aplicadas, muito mal feitas. Eu até brinco na minha escola que parece que foi um velho de 90 anos que nunca tocou num celular da vida que tá organizando essas táticas novas aí.
O nosso profeta do Flo aí vai estar escutando esse episódio, ele vai... Brincadeira, profeta. Mas é verdade, eu concordo com isso também. Falta um pouco de interesse em aprimorar essas ferramentas. Aliás, de levar a ferramenta para a sala de aula, né? Até porque, como o Yoshi falou ainda há pouco, mesmo que a gente tenha interesse, a dificuldade de apresentar para o aluno é essa. Tipo, o jogo, aonde que eu vou jogar? Aonde que eu vou aplicar? Seria ideal se tivesse na escola, né?
Sim. Eu tenho conseguido aplicar isso com vídeos do YouTube, né? Algumas vezes... Eu consigo levar o videogame, e aí a gente trabalha um pouco mais aprofundadamente, mas aí, assim, precisa de um trabalho inicial. A minha escola eu já consegui vencer essa resistência que eles têm com esse tipo de coisa, porque tem muito aluno interessado, eu tenho mostrado alguns resultados legais, então dá pra romper essa resistência. Mas em relação ao que tava se falando, é interessante a gente também, além de ter essa questão da classificação, do livrar nossos olhares dos preconceitos e tal, é interessante também a gente ver alguns outros aspectos. Inclusive, vou fazer aqui a ligação com o próximo jogo que eu queria chegar aqui e abordar, que é a questão do seguinte: quem da nossa geração, mais ou menos, não assistiu o Indiana Jones? E aí vocês podem até falar junto comigo aqui.
Sempre estava lá assistindo.
Então, Indiana Jones marcou a geração.
Aquele que tem a arca perdida, caramba, mano, aquilo ali era muito legal.
Não, e aí entra na questão: você não gostaria de ser o Indiana Jones quando você vê os filmes? Você se sente lá, você queria estar naquele lugar fazendo aquilo que ele estava fazendo. E aí o videogame traz pra gente essa possibilidade. E a franquia que trouxe pra gente essa visão dentro dos videogames é a franquia Uncharted, que é o Indiana Jones de videogame. E, meu, é incrível a forma como eles foram evoluindo. O primeiro, que nem é tão cinematográfico, o segundo é um absurdo, tem sessões ali que eu acho que...
Segundo é absurdo mesmo, cara.
Daria pra ter qualquer filme do Indiana Jones e tranquilamente, era só você substituir o protagonista, que é Indiana Jones puro.
O terceiro... Como é o nome do principal? É o...
Nathan Drake.
Tem um filme, cara, do
Uncharted. E o pessoal fala que são filhos do Indiana Jones, né? Que é do Tomb Raider.
Então, na verdade, a relação do Uncharted foi assim: o Indiana Jones inspirou a produção de Tomb Raider. Aí Tomb Raider até conseguiu alguns resultados legais e tal, mas era Play 1, ainda precisava evoluir muita coisa, mesmo depois no Play 2. Tá. Aí quando chegou no PlayStation 3, uma outra produtora fez o Uncharted, e era totalmente inspirado em Tomb Raider. E aí a produtora de Tomb Raider quis fazer um reboot, quis voltar a franquia do zero, e se inspirou em Uncharted. Então, O Uncharted
fez um ciclo, né?
Fez o ciclo se fechar ali. Mas tudo isso bebe completamente da fonte do Indiana Jones.
Entendi, entendi.
Inclusive, tem um jogo do Indiana Jones que tá em produção, que, cara, é incrível. E se eu não me engano, ele é canônico dentro do universo de Indiana Jones, porque ele se passa entre o segundo e o terceiro filme. Então ele vai contar alguma história do personagem, do Indiana, né? Ali entre esses dois filmes. Ou seja, o Indiana no auge dele, assim, né? Não um Indiana velho, que nem foi nos últimos aí, né?
Entendi, entendi. Caramba, Harrison Ford vai ganhar. Caraca, eu tava com
o dia, o Harrison Ford. É só o boneco do Harrison Ford, não é ele atuando, assim, é só o...
Não, sim, mas é o rosto dele, né? Então ele vai ganhar
o rosto dele, exato.
Vai cair o Pix, não vai cair o Pix pra ele?
Vai cair o Pix.
Mas do que eu vi no trailer, tá bebendo muito na fonte do Uncharted mesmo. Então é onde o ciclo se fecha de vez, né?
Eu tô com uma expectativa.
Jorge, tu abordou essa questão de interpretação. Existe hoje uma coisa que eu não sabia, e pesquisando aqui pra matéria, pro episódio de hoje, eu vi que tem cerimônias tipo Oscar, tipo de jogos eletrônicos.
Tem, é o The Game Awards, ele é produzido pelo Jeff Keighley. Eu assisto todo ano, cara, é massa pra caramba.
Tipo, melhor atuação em jogos, caramba, mano. É muito
Tem. Os jogos, ele é uma indústria parecida com o cinema, do cinema também, né? Vai ter um cara que vai trabalhar não só no computador programando, vai ter um cara que vai trabalhar na música, o outro vai trabalhar no texto, o outro no roteiro, o outro na iluminação ali dentro do jogo. Então, são equipes gigantescas, assim. Então, por exemplo, GTA V, né? GTA V, o último GTA, é a produção de mídia que mais rendeu na história, né? Tipo, rendeu mais do que o Vingadores e o Titanic. Então, é algo que é muito popular e alcança muitas pessoas, né?
E custou mais também, né?
E custou mais também, exatamente. E o 6 deve estar custando uma fortuna.
Nossa senhora. Ah, mas vai recuperar tudinho. Vixe, do jeito que os caras
são. Vai. Só em pré-venda, acho que só em pré-venda eles já recuperam já.
Ah, com certeza.
Que bacana.
Here we go! Então, tem uma questão que é muito complicada em jogos hoje, mas que eu acho que vai ser algo superado no futuro. Espero estar vivo para ver essa superação. Mas que é a visão da maioria do público, do grande público aí, de que videogame é coisa de criança, é coisa para quem quer perder tempo. Mas as mesmas pessoas que criticam assim são as pessoas que assistem novela, vê filme, assiste série. Muitas vezes com um nível de violência até maior do que alguns jogos, com cenas de sexo, tanto quanto nos jogos que de repente a gente pode citar aqui. É complicado a gente ver que isso, na verdade, é fruto apenas de ignorância de muitas pessoas. Não ignorância no ponto de que a pessoa não sabe de nada, não. Simplesmente falta interesse dessas pessoas de conhecer essas mídias diferentes, por conta dessa falta de conhecimento, acaba trazendo um pré-conceito que leva a esse tipo de erro, né? E aí eu queria citar alguns exemplos que provam exatamente o contrário, que essa a maturidade dessa mídia que a gente tem falado é muito evidente, e só não vê quem realmente não dá uma chance para isso, né? O que eu queria comentar aqui é o Red Dead Redemption, o 2, um também, mas o 2 principalmente. Para quem gosta do gênero western...
Esse é o faroeste, né? É o faroeste esse, né?
Isso, para quem gosta de faroeste, de western, esse é um prato cheio, porque tem toda aquela questão da história, o próprio nome já diz, né? Red Dead Redemption, tem uma história de redenção no Velho Oeste, tem os bandidos, o personagem que tem que ir lá e caçar os bandidos. Eu não vou dar muito spoiler, mas ali você tem várias possibilidades, você tem que... Pra quem, quando era criança, assistia aqueles filmes e pensava, ah, nossa, eu queria tanto ser um cowboy, o jogo te dá essa possibilidade, você vai caçar, você vai cuidar do seu cavalo, você tem que tomar banho, tem que se limpar.
Sim, acho que assim, só pra ajudar o pessoal a entender como uma referência, Red Dead, ele é da Rockstar, o mesmo estúdio de GTA. Então é como se fosse um GTA no Velho Oeste, né? Naquele contexto do final do século XIX. nos Estados Unidos ali com o... É o finalzinho da era dos cowboys, né? Dos caras que estavam explorando o Oeste, né? Então são fora da lei.
Então dá pra, tipo, meio que abandonar ali a missão do jogo e só seguir explorando o universo, que nem GTA?
Dá.
Tranquilo. Eu acho que até que o Red Dead, ele traz mais possibilidades do que o próprio GTA.
Nossa, muito mais. O Red Dead, ele é muito mais interativo com o mundo do que GTA, né? GTA é mais um jogo de ação mesmo. O Red Dead, ele tem alguns elementos de RPG quase, assim. Tem a caça, você precisa caçar pra alimentar o pessoal do teu acampamento, por exemplo. Aí você não pode caçar o bicho com qualquer bala. Tem que ser uma bala específica pra caça, pra não poluir ali a carne, né, pro pessoal comer depois. Tem a pele do bicho que você usa pra melhorar uma cabana do amigo teu. Então tem esses elementos, assim, que você faz parte de uma família de bandidos. Né? Então o Red Dead 2 é incrível.
Eu vi imagens assim no YouTube do André falou, e aí eu fui atrás, né? Cara, eu vi a gente chorando, mano. Tipo,
choro. Cara, eu arrepio só de lembrar do final desse jogo.
O pessoal chorando, mano. A reação ela mexe mesmo com a pessoa, né?
É uma narrativa bonita.
É uma narrativa bonita. E eu digo, até pra gente puxar um pouco do mais antigo, do primeiro, o Red Dead 1, eu não vou dar spoiler aqui, mas ele tem um final que, se você se ligou no personagem principal, além de arrepiar você, dá uma revolta. E, meu, se você não chorou naquilo e não passou por aquele final e foi pro pós-crédito, porque tem, tipo, um pós, né?
Tem.
Se você não foi pro pós com sangue nos olhos e querendo matar todo mundo na sua frente, meu, você não tem coração.
Deixa eu contar uma história curiosa disso. Nesse evento marcante, né, no primeiro jogo, eu fiquei tão indignado, mas tão indignado, que eu parei, eu não terminei ele. Tipo, eu fiquei em choque, eu desliguei e, tipo, eu levei anos pra voltar a jogar e terminar ele.
Ah, mas é, já que é.
De tão indignado que eu fiquei com aquilo, cara. Eu realmente fiquei, tipo, em choque, assim.
Caraca, mano. Nossa, eu tô com vontade de jogar isso aí também. Mas isso aí tem aonde? Onde é que eu jogo?
Hoje os dois tem no Xbox e no PlayStation, tranquilo.
Ah, que legal.
Saiu remasterizado do primeiro, então dá até pra jogar o primeiro.
PlayStation 3, sim?
O primeiro é do PlayStation 3, mas daí saiu remasterizado o primeiro e dá pra jogar o primeiro e o segundo no PlayStation 4 e 5. E no Xbox também, o Xbox tanto faz, sim. Dá pra jogar tudo.
Caramba, que bacana. Agora, André, só voltando, acontece muito, sempre quando acontece um desastre, né, onde as pessoas invadem escolas, alunos que sofrem bullying, e aí a primeira coisa que as pessoas abordam é o famoso jogos eletrônicos. Eu não acho que isso contribui também para o preconceito do povo?
Então...
E que tipo de medidas poderia ser feita para que... Até mesmo porque eu acredito que isso é culpa da mídia, né? A mídia quer encontrar culpados, né? Então é mais fácil você o quê? Procurar culpados. Ah, são jogos eletrônicos. E aí...
Ou talvez desviar a atenção do que seja o culpado.
Entendi.
Então, algumas décadas atrás, teve um aparecimento meio... endêmico lá nos Estados Unidos, de pessoas que cometiam atos violentos, alguns até, tipo, eram serial killers e tal, e aí eles, isso aí dá pra procurar na internet, aí o pessoal verificou que a maioria dessas pessoas daquela época, acho que anos 60, 70, tinham lido um livro, aquele Apanhador no Campo de Centeio, e causou um pânico, que o livro foi banido de vários estados, alguns países baniram esse livro.
Sim, criaram lei pra proibir.
Então, e aí você vai ler o livro, eu não cheguei a ler inteiro, não consegui terminar, minha fila de leitura tá enorme, mas enfim, eu fui dar uma passada assim, e meu, tem nada demais, eu não virei psicopata, não saí matando ninguém, então... quando a gente faz a relação, por exemplo, dos jogos com atos violentos e tudo mais, eu vejo meio que uma repetição dessa história aí do apanhador no campo de centeio. A pessoa tá suscetível a atos violentos, ela tem já essa predisposição por N motivos, às vezes por criação, por acontecimentos da vida dela, só que ela usa, de repente, o videogame, ou o livro, ou o filme, ou uma série, ou uma música, como válvula de escape para aquela sensação ruim que ela está tendo. E aí, sim, quando aquilo explode, a pessoa, as pessoas, principalmente da mídia, vão lá e colocam a culpa naquele produto midiático, naquele produto artístico, quando, na verdade, esquecem de olhar o verdadeiro problema dentro daquela situação, que às vezes é muito mais complexo do que simplesmente o cara joga um joguinho violento, vai lá e sai matando todo mundo. Não é assim, né, também. Se fosse assim, de jogar Mario, você vai sair entrando em tudo que é cano que tem por aí.
E pulando na cabeça de todo mundo.
É, pô. Você joga Minecraft e vai sair picaretando a parede de geral.
Tu tocou num ponto fundamental mesmo, que é desviar. Porque imagina só, pô, você vê uma casa onde uma pessoa tá lá uma arma dando de bobeira. O aluno vai, ou a criança vai achar que pode usar.
Cara, é, na verdade, sim, pra mídia sensacionalista, o videogame é um prato cheio. Por quê? Porque o videogame tá em toda a casa das famílias do Brasil, né? Então, você colocar na cabeça da família brasileira de que tem uma máquina na tua casa que pode fazer mal pra cabeça do seu filho, pô, né, chama atenção, né, gera público, gera debate. Então, é uma forma meio trapaceira de debater isso, né. Violência escolar é muito complexo, né, é muito complexo você entender um evento de violência escolar pesado, né, perpassa a interação com uma mídia, né, não é só isso que impulsiona uma coisa dessa.
São diversos fatores que geram esse fruto terrível, que é a violência escolar.
O que eu diria assim, ó, eu não sou pai, né, mas enquanto pedagogo, o que eu diria para as pessoas? Vejam o que seus filhos estão jogando, joguem com seus filhos, né, conheçam o que seus filhos estão jogando, brinquem com eles também. Eu acho que o adulto estando do lado e comentando sobre aquilo que a criança tá vendo, tá ouvindo, né, pode ser algo produtivo para os dois, para a relação dos dois, na verdade. Então, as pessoas precisam ver com outros olhos o videogame. Ele não é só uma distração, né? Ele é uma máquina de contar histórias, ele é uma forma de você, né, ter outro tipo de experiência através de uma simulação.
Vejo até, eu sou pai, eu tenho uma filha de 12 anos, eu acho que é até interessante essa visão que o Jorge falou, porque a gente tem que, inclusive, eu gostaria de complementar, porque eu acho que a gente tem que entender que o movimento da tecnologia não tem volta. Ela não vai voltar para o que era. Então, a gente vê muita gente com resistência para a evolução que a tecnologia tem tido nos últimos anos, nas últimas décadas. Essa resistência, talvez, é o que tem causado muito essa visão distorcida, deturpada, de mídias como o videogame, por exemplo. Então, eu como pai, o que eu procuro fazer? Eu procuro estar a par do que a minha filha faz no celular dela. Eu procuro entender e tá inserido nas atividades dela. Então, por exemplo, minha filha joga muito Roblox. E essa semana saiu uma reportagem, acho que na Record, só tava comentando, que eles estavam falando que Roblox é uma plataforma dominada por organizações criminosas. Se eu não soubesse o que minha filha tá fazendo, eu já fico.
Pois é.
Só que, assim, como eu sei, eu vejo ela jogando, eu tenho no meu PlayStation 4 aqui o Roblox baixado, que saiu para outras plataformas, antes era mais só para celular e PC. Então, eu baixei, então eu sei o que ela tá fazendo. Às vezes, ela senta no sofá aqui comigo, eu jogo junto com ela. Ter essa interação com a minha filha, primeiro que me deixa muito mais próximo dela, evita que eu tenha qualquer tipo de preocupação com o que ela pode estar fazendo pela internet aí, e também me deixa mais inteirado para não ser feito de besta por esses veículos de mídia que deturpam tudo, né? E aí a gente a gente até perde a oportunidade, se você não conhece, de ter interação com outras obras. Eu até separei algumas aqui. Se vocês quiserem comentar mais alguma coisa, eu falo depois. Mas eu separei algumas obras que eu creio que contribuem enormemente para pessoas de várias idades aí, para ter visões de mundo diferente, e que passa batido porque todo mundo acha que videogame é coisa para gente desocupada ou criança ou causa algum prejuízo, quando na verdade não tem nada disso.
Eu acredito que o principal é isso mesmo, é o pai saber o que o seu filho tá ali vendo, né? Eu falo pai, a mãe, né? É porque eu sou pai. Então eu acho que os pais, né, devem fazer isso mesmo, tipo, acompanhar que seus filhos jogam. E vai funcionar das duas formas. É como você. É certeza, bem certeiro isso que você falou, André. Você vai tanto ter ali aquela interação naquele momento ali com seu filho, e também vai estar a par do que realmente se trata o jogo, né?
Sim, sim. Tem um exemplinho rápido aqui só para falar, uns bons anos atrás. Tem um jogo que foi lançado pela Blizzard, que é o Diablo, e, meu, teve uma demonização enorme por conta do nome Diablo.
Sim.
Pessoas de todas as igrejas falam, não, porque esse é jogo do demônio, porque tem que banir esse jogo. E aí hoje eu vejo até pastores falando, não, o Diablo é um jogo cristão. Porque você forma um personagem e vai deitar demônio na porrada. É tipo isso.
No fim, é uma história do bem contra o mal também.
Exatamente. Tanto que quiseram, até fizeram um abaixo-assinado lá para no mais novo, Diablo 4, incluir uma skin do Padre Marcelo Rossi para deitar demônio na porrada. Padre Marcelo Rossi.
Olha, eu jogaria, cara. Eu jogaria. Ah, eu ainda não tenho, mas eu compraria Diablo 4. Blizzard, fica aí o recado.
Eu compraria muito. Preço cheio ainda, nem ligo.
Você tem o Padre Quevedo, aquele antigo lá do...
Nossa, Brasil, cara.
Nossa, seria incrível. Nossa, imagina. Vou jogar o meu grupo. Padre Marcelo Rossi, meu amigo Padre Quevedo, vai só juntando.
E qual é o nome do o padre novo agora? Novo não, o famoso agora, como é o nome dele? É Ancelotti, né? Marcelotti, não é?
Ô, Ancelotti? Pô, Ancelotti é massa, cara.
Não, imagina. Dá pra fazer grupos com quatro pessoas lá, daí junta. Padre Marcelo. Padre Quevedo, Júlio Lancelotti e bota o Papa lá também pra ser o Mago Master. Nossa Senhora, ixi, não ia sobrar muito sobre o demônio.
Falando nisso, em jogo e contexto brasileiro, tem um jogo que eu comprei no Nintendo Switch há uns dias atrás, que se chama Punhos de Repúdio. É um jogo brasileiro, incrível, assim, que você bate porrada em bolsonaristas. É literalmente isso. É literalmente isso, e é tão satisfatório jogar aquele jogo. Então, sim, o jogo, ele é uma mídia de arte. Ele permite que você satisfaça a sua raiva contra esse grupo de pessoas.
Já que a gente falou de jogos brasileiros, tem um que é até interessante para valorizar a nossa cultura. É um jogo brasileiro também que chama-se Dandara, que fala sobre aquela lenda antiga da Dandara, da líder negra que ajudou na
isso que eu ia te perguntar, André.
Escravos e tal, bem legal.
Porque eu ia te perguntar isso, tinha alguns jogos com a cultura afro, negra?
Tem.
Esse Dandara é incrível.
Massa!
Outro estúdio brasileiro, inclusive é aqui de Curitiba, a Joy Masher, é um estúdio aqui que tem dois jogos deles que eu tenho, que são o Blazing Chrome e o Moon Rider, se não me engano, né? Eu acompanho o estúdio nas redes sociais, por isso que eu tô ligado que é daqui. E são jogos muito competentes, cara. Tipo, que lá fora é bem recebido, sabe? É mais conhecido lá fora do que aqui. Entendeu? Então, imagina, é uma coisa muito curiosa.
Imagina, cara, o universo que dá pra abordar os jogos, né, cara? É incrível, impressionante. Muita coisa pode ser abordada. E você falou uma coisa que me chamou a minha atenção, André, que é o fato de a tecnologia não retorna, ela não volta atrás, ela só fica ultrapassada porque ela está sempre em evolução, né? Esse ano nós tivemos a Hollywood inteira tendo greve, fazendo greve por causa da IA, né? Um dos motivos era a IA, né?
Isso daí nos jogos, cara.
qual a influência do IA nos jogos? Porque assim, eu acredito que deve ter desenvolvedores, pessoas que
já
trabalham,
tem.
Mas tem IA criando jogos?
É, só que eu queria fazer uma diferenciação que eu acho que é interessante. A gente tem falado bastante ultimamente de inteligência artificial e tal, só que na verdade isso é um conceito já até meio antigo. O que a gente tem que lembrar é que são inteligências artificiais generativas, que aí tem a diferença. Porque inteligência artificial, até na calculadora do celular você tem. A gente, qualquer coisa que tenha uma certa função lá e ela...
Memória,
ela,
né?
É, ela faça uma certa função meio que automática, ela está utilizando uma inteligência artificial. A questão é, as inteligências artificiais generativas, que é o que está pegando ultimamente, elas estão começando a evoluir ao ponto de ameaçar o trabalho de algumas pessoas. Está tendo um movimento agora no Brasil sobre a dublagem. Não sei se vocês chegaram a ver. Dublagem viva, que eles estão falando, que eu acho completamente válido, porque a tecnologia é boa, é ótima, vai evoluir. Eu sei que vai chegar um momento em que essas pessoas vão acabar perdendo seus empregos, infelizmente, mas... É, tem uma questão que hoje é complicado, que eles estão lutando contra a possibilidade dessas IAs roubarem as vozes dos dubladores e atuarem sem a necessidade do dublador fisicamente no estúdio. E isso é extremamente complicado, porque imagina, você vai lá, coloca sua voz num trabalho e nunca mais você é chamado, porque dali da sua voz, do timbre da sua voz, dá para fazer qualquer diálogo de qualquer jeito que a pessoa quiser.
Sim. Caramba, que isso é uma realidade tão óbvia hoje, né? E muita gente não tem noção do que fazer, né? Não tem noção.
Sim.
Em sala de aula mesmo, alunos, né? Ele acha que é só utilizar a ferramenta por usar, mas não existe uma abordagem correta de como aplicar a ferramenta em sala de aula. Até porque professores não recebem esse treinamento. Só que tem interesse de ir atrás, né? Mas nós não recebemos esse tipo de treinamento. Então, como se vai aplicar isso em sala de aula? Isso é uma realidade que já está, não é uma coisa que vai acontecer, já está acontecendo. Alunos entregando redação pelo ChatGPT, entendeu?
É, eu mesmo já recebi. Eu já recebi texto de ChatGPT.
Eu também.
Pai, como que você vai lutar contra isso? Você tem que estar preparado, né?
Então, é nesse ponto que eu acredito que, não só pais, mas acho que a nossa geração no geral, quem não tem essa atitude de se informar, de evoluir nos seus conhecimentos em relação à tecnologia, que eu acho que seja interessante que essas pessoas vão atrás de conhecimento, porque como é um processo que não tem mais volta, não tem como retroceder, ou você se adapta ou você fica para trás.
Yeah,
eu, na minha escola, por sorte, assim, eu tenho alguns colegas que também são bem inteirados dessas questões e tal. Então, a gente várias vezes organiza formações ali para os colegas que têm um pouco mais de dificuldade para tentar nivelar todo mundo, né? Colocar todo mundo no mesmo patamar de conhecimento. Então,
é um letramento, né? Tem que letrar a pessoa para usar a ferramenta.
Então, chegaram vários materiais lá na escola que eu dou aula. Então, a gente tem que ensinar o pessoal a utilizar de uma forma um pouco mais eficiente. E isso tudo leva um certo tempo. Só que ninguém está interessado em dar essa formação, né? Se não é a gente ter essa iniciativa, no final das contas, muita gente simplesmente ia ficar para trás. Mas, como eu falei, ficar para trás não é uma opção quando o sistema já está evoluindo, independente de você conseguir ou não acompanhar.
Sim.
Puxa, cara, a relação da educação com a tecnologia é tão problemática, né? Acho que sempre foi, eu tenho essa impressão. Porque a escola ainda hoje está lutando contra o celular. Cara, a inteligência artificial é algo mais potente ainda do que o Google. Então, é algo que vai entrar na educação, tipo, vai entrar na cultura popular. Tá na mão das pessoas, né? É fácil de usar, é intuitivo. Então, a gente tem que aprender a usar.
É verdade. Poxa vida, como... Caramba! Eu tô muito feliz com o episódio. Eu acredito que esse episódio aqui é só uma pincelada sobre o assunto, porque o universo dos jogos é gigantesco. Os jogos em si são muitos, né? Eu acredito que vocês devem ter conhecimento de muitos outros jogos. Quando o André sugeriu a pauta, eu só lembrei do Civilization, né? Como é o nome?
Sid Meier?
Civilization. Né, ao longo do tempo, não é isso?
Uhum.
Desse jogo, e aí de repente olha quantos jogos tem, né, cara? É incrível. E dá pra fazer outros jogos, né? A gente pode fazer sobre as séries também que foi feito, né? Sobre The Last of Us, que vai ter a segunda temporada aí também. A gente pode fazer um dia uma maratona do Resident Evil com os erros que tem.
Verdade.
O último foi terrível, né, cara? Foi um fracasso de bilheteria.
Foi horrível. Eu assisti no cinema o último. E pra mim, que cresci jogando Resident Evil, e sem a história do início ao fim de tudo, cara, foi horrível. Porque ele pega tudo e reverte. Ele reverte tudo, basicamente.
Aqui, uma última pergunta pra gente encerrar o assunto, que eu acho que vocês podem dar a resposta muito melhor do que eu, que é o seguinte: no cinema existe hoje uma cultura que é o povo ser muito sensível a spoilers.
Eu sou sensível a spoiler.
Exato, o povo não quer, não me conta, eu quero descobrir, eu quero ver. E eu lembro que no jogo no antigo, no passado, lá do mar e tal, quem já tinha passado de fase ficava ali do lado e contava: ah, faz isso, faz aquilo. Então, tipo, a pessoa até gostava quando tinha alguém que já conhecia como passava de fase e tal. E aí, com essa evolução de narrativa, de história e de experiência como jogador ali, um spoiler prejudica a experiência do no jogo de eletrônico hoje?
Ah, dependendo do jogo.
Totalmente. Last of Us Part 2 foi vítima disso.
Nossa, verdade. Ah, eu peguei spoiler antes de jogar, meu Deus.
Ainda bem que eu não peguei, cara, porque foi muito impactante pra mim aquilo.
Inclusive, quem estiver ouvindo aí, na segunda temporada da série, já vai começar já chorando, vai passar chorando a série inteira.
Se prepara que é trauma. É trauma já no começo.
Já liga pro psicólogo, porque já vai logo na sequência já.
Eu percebi isso, vocês durante a gravação não deram nenhum spoiler de jogo nenhum.
Cara, é porque é uma experiência muito única você jogar alguma coisa. Tipo, é muito difícil pra mim convencer as pessoas a jogar um videogame, sabe? Porque elas vão pensar que é uma coisa tipo: ah, eu vou ficar pulando, vou ficar vendo bichinho. Só que, meu, se você investe um tempo, assim, o videogame exige um pouquinho, né? Tipo, um Last of Us, por exemplo, é umas 20 horas pra você já terminar. Um The Witcher 3 é tipo 90 horas pra você terminar, né? Só o Zelda, tô jogando Zelda Tears of the Kingdom, tô com 120 horas e eu não tô nem na metade dele. Então é um jogo muito grande. Então, assim, ele exige um pouquinho no começo, mas quando você pega, você entende como é que joga, como é que é o ciclo, que todo jogo tem um ciclo, né? De você pegar alguma coisa, levar pra outro lugar, tal, tal, tal. Vale a pena, porque você pode acabar tendo uma boa experiência, sabe?
Tem alguns jogos que eles não sofrem tanto com esse problema do spoiler. Por exemplo, dois jogos que eu havia até citado antes, vou comentar só rapidinho. O Gris, não vou falar como que ele é, mas basicamente cada fase dele é uma fase do luto. E a minha esposa jogando comigo, quando ela se deu conta disso, assim, ao longo do jogo, fez toda a diferença, assim, a forma como a narrativa se transportou, assim, ao longo da jornada. Tem outro também que eu queria citar, o Death Dragon Cancer, que é a história de um pai que perdeu seu filho, e ele tá, então, contando como ele aprendeu a ser pai, e depois toda a perda dele, da criança, que morreu pequenininho ainda. Então, assim...
É lindo, né, cara?
Nossa. É lindo, lindo. Nossa, esse Death Dragon Cancer, do meio pro final, eu joguei chorando.
É um jogo que eu não joguei ainda, mas eu conheço ele do Game Awards, da premiação, quando ele foi premiado lá, aí o criador foi lá e explicou de onde que veio o jogo, tal, tal, tal. Eu entendi daí. Nossa, é sobre isso? É sobre a experiência do filho dele ter morrido de câncer? É pesadíssimo.
É, e aí assim, você vê os jogos de antigamente, tipo Mario, que não era trabalhado na narrativa, e aí pega os de hoje em dia, esses ainda tranquilo, tal, falar, mas um The Last of Us, se você der spoiler, você estraga a experiência da pessoa. Tem nem como.
Red Dead.
Não, ó, jogos hoje, a gente pode encarar como séries interativas no qual você se aprofunda muito mais do que numa série.
É verdade.
Entendi, é uma boa definição.
Eu só queria fazer um comentário final sobre a IA ainda. Só pra fechar mesmo essa coisa da educação e IA. É, o que eu penso sobre isso, né? O advento da inteligência artificial na população e como isso influencia a escola, a educação. Cara, eu acho que tem um lado bem preocupante, sim, né, do desenvolvimento do aluno, da ideia da produção do texto, de você, enfim, relacionar conteúdos, né, que a produção de texto é isso, você relacionar um simples conhecimento com outro. Mas eu acho que isso força a gente ter bons professores também, porque em um mundo com inteligência artificial, a gente vai ter um mundo com muitas informações falsas, por exemplo, né? E aí o professor, ele pode vir como um cara, sendo esse cara, assim, que vai te orientar a buscar uma fonte correta de informação. É, como um curador, assim, da informação mesmo, né? Então, eu acho que ao mesmo tempo que é preocupante, também pode ser interessante para a identidade do professor, né? O que, que vai ser esse professor do futuro? Um mundo onde as pessoas têm a resposta de tudo, basicamente, na palma da mão.
Here we go! Então é isso, né? Que episódio pra mim. Olha, eu aprendi muito. Eu acredito que quem for escutar esse episódio e não tem essa cultura de jogos eletrônicos, né? Até porque aqui nós já falamos de quadrinhos e jogamos pro cinema. Falamos de livro, jogamos pro cinema. E hoje usamos aí essa mídia, que são jogos eletrônicos. Acredito que dá pra fazer mais episódios depois, focando em jogos separados, né? Até com isso, acredito que isso vai ser comum, porque o que a Nintendo fez ano passado com o Mario, acredito que ela vai explorar muito essa nova mídia, né, que é o cinema.
Vai, tem dois filmes já confirmados já.
E engraçado que a Nintendo, ela deu um pulo, ela fez um pulo bem, ela deu um pulo assim no gato, né? Que a Nintendo, ela pegou o Mario com a Illumination, né? Aí o Zelda não foi com a Illumination, já foi com outra, ou seja, ela, opa, eu não vou me prender a um estúdio, né? Vou até.
Isso é legal.
Sim, porque gera uma concorrência com o produto dela, né? Ou seja, eles vão, tipo, ah, quem que vai fazer melhor, né? E aí, foi sucesso total da Illumination, né?
Foi.
Combinou os traços com o... Eu acredito que eles ficaram bem traumatizados com aquele filme de 90, né?
Quem não ficou traumatizado com aquilo?
Então, fechamos aí mais um episódio. André, com ótima pauta. Vamos gravar mais. E foi muito boa mesmo a exploração. E hoje, volte sempre, hoje. Você tá aqui.
Pode me chamar, tamo aí.
Fechamos aí mais um episódio do Oráculo Podcast. May I stand unshaken.